Paraná em Rede.
Canoísta paranaense chega à terceira Olimpíada e se sente preparada e mais madura para lutar por uma medalha. Fique agora com mais uma reportagem da série Paraná em Tóquio com Amanda Yargas.
Em 2012, a canoísta Ana Sátila chegou a Londres para sua primeira Olimpíada, como atleta mais jovem da delegação brasileira, com apenas 16 anos. Hoje, ela participa da sua terceira edição dos Jogos Olímpicos e conta que cada um deles foi diferente e especial.
Em Londres, cheguei muito nova. Eu não tinha ideia da dimensão do campeonato, não tinha ideia, assim, ainda da minha própria modalidade, de mim como atleta. Para mim, eu estava, assim, me vendo num filme e que eu ainda não acreditava que eu estava ali vivendo por aquilo. Para mim, naquela época, ainda ficar longe da minha família era muito diferente. O Etheri, que era o meu técnico, eu tinha praticamente acabado de conhecer ele e ele não falava nosso idioma muito bem, eu não falava nada de inglês. E no Rio eu cheguei já 100% preparada, já tinha muitos resultados expressivos, cheguei como quarta do ranking mundial para competir, mas eu acho que o fato de estar competindo em casa e de me pressionar tanto para um resultado acabou me atrapalhando muito no final, e que para mim assim foi a maior decepção na minha carreira naquele momento. Cheguei preparada para a medalha de ouro, mas não consegui nem me classificar na primeira etapa. Então, isso para um atleta é devastador, mas que depois conseguiu me ajudar muito a crescer.
Ana treina desde os 9 anos, quando começou incentivada pelo pai. Ela disse que o apoio constante da família é indispensável na sua trajetória e foi crucial na pandemia.
Na verdade, a gente sempre foi muito unido desde o início. Minha família são muito apegadas, assim, eu sou muito apegada a eles também. E, assim, a minha família vive através do esporte, né? O pai foi meu treinador no início, ele que me colocou no esporte, que me colocou nessa vida. E desde então, a partir do momento que eu comecei a ter mais resultado, tive que mudar minha vida, me mudar para fora para treinar na seleção brasileira, no final, minha família inteira se voltou para o esporte. E durante a pandemia foram primordiais nessa preparação rumo aos jogos e são primordiais em tudo que eu faço na minha vida e principalmente como atleta, que você sempre precisa de apoio, de confiança, e eles me dão essa confiança assim todos os dias.
Ana Sátila mora em Foz do Iguaçu, onde treina com a Seleção Brasileira de Canoagem e conta que se sente acolhida pela cidade.
Mudei para Foz em 2012, porque a única pista, né, da América Latina até a Rio 2016 era o local que a gente precisava ficar treinando. Então eu ganhei uma intimidade muito grande com Foz por ficar todo esse tempo lá. Já são mais de 6 anos morando lá direto e a minha família também se mudou para conseguir me acompanhar. E no final a gente criou uma intimidade muito grande, a Foz nos recebeu muito bem. E assim a gente se sente em casa, também tem muito apoio do Estado, principalmente, né? Eu tenho apoio da geração olímpica, que é a Bolsa do Estado do Paraná, que ajuda muito.
Para ela, mais do que as conquistas pessoais, o esporte é um meio de inspiração, capaz de transformar a vida das pessoas.
O esporte mudou de verdade a minha vida, mudou a vida da minha família. E é o que eu quero passar para as outras crianças, que o esporte dá disciplina, dá conhecimento, educação. E eu acho que é o foco principal, é a maior vitória do esporte, é você conseguir passar isso para uma, duas crianças. Então, para mim, está sendo uma caminhada muito legal e que eu consiga continuar passando essa experiência para outros atletas e melhorando cada dia mais.
Ana Sátila vai representar o Brasil na canoagem slalom, um dos esportes mais radicais dos Jogos Olímpicos da atualidade, onde o percurso apresenta corredeiras e obstáculos, competindo tanto com o caiaque quanto na canoa.
O caiaque eu sempre tive mais experiência, né? A categoria que eu iniciei, que já várias finais em Copas do Mundo, medalha. Então, para mim, assim, eu venho de um longo caminho de aprendizado e de muito treino para chegar até aqui. Mas acho que o Brasil também chega muito bem. É um dos países cotados a conseguir um bom resultado, conseguir me preparar muito bem. A minha intenção é conseguir colocar o meu melhor no dia da competição, o melhor que eu tenho treinado, independente do resultado. E tá feliz com a minha participação. Claro, é o sonho de cada atleta conseguir a medalha, e a medalha de ouro, mas eu acho que a gente treinou o suficiente para tudo. E é o único foco chegar aqui e conseguir colocar o melhor de mim na água.
Repórter Amanda Yargas.
A tipificação de mortes violentas de mulheres por familiares ou companheiros, como feminicídio, ajudou a lançar luz sobre o problema. Sinais de alerta, denúncia de agressões e rede de apoio ajudam a evitar casos.
Dia 22 de julho é Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Paraná. O dia foi escolhido em memória da morte violenta da advogada Tatiane Spitzner, assassinada nesta data em 2018, na cidade de Guarapuava, por seu marido, Luiz Felipe Manweiler. De cada 10 mortes violentas de mulheres no Brasil, mais de 7 acontecem no contexto da violência familiar. De acordo com a promotora de justiça, Roberta Franco Massa, que atua em diversos casos de feminicídio, a tipificação deste formato de assassinato aconteceu para tirar da invisibilidade o peso do componente de gênero nessas mortes.
Homens que morrem de morte violenta, eles vão morrer num contexto de violência urbana, de violência rural, de violência de trânsito. Eles não entram nessa estatística. Os homens não morrem pelas mãos de suas companheiras. Diferente de nós, mulheres, que aqui no Brasil morremos pelas mãos dos nossos companheiros. Como a gente costuma dizer, né? Acaba morrendo pelas mãos daquelas pessoas que elas escolheram amar.
Um dos alertas é que o feminicídio está presente em todos os grupos sociais e não existe um perfil único dos homens que praticam esse tipo de crime.
O feminicida, ele pode ser, inclusive, aquele que todo mundo considera um bom pai, um cidadão de bem, o pagador de imposto, o trabalhador honesto de carteira assinada. Não vai haver diferença. Nós até costumamos dizer o seguinte, o feminicídio, ele é um dos crimes mais democráticos que existe. Porque você vai ter todos os estratos sociais envolvidos na prática do feminicídio, tanto em relação ao autor do feminicídio, que vai ser o branco, o preto, o pobre, o rico, o alfabetizado, não alfabetizado, tanto quanto a vítima.
Não há um perfil de homem que seja potencialmente mais violento, mas há um perfil de relacionamento que traz características de risco e coloca a mulher em perigo, como indica a promotora.
Nós temos uma naturalização da violência no Brasil, principalmente da violência de gênero. Ela é muito naturalizada. Aquele relacionamento marcado por práticas abusivas de violência psicológica, de violência moral, de violência patrimonial, isso tem grandes chances de evoluir para a violência final, que é o que a gente chama de feminicídio. Só que, infelizmente, essas violências, elas são naturalizadas. Então, ainda se acredita, ainda se tem como muito natural no Brasil, que mulheres devem ser extremamente submissas, mulheres devem ser extremamente dependentes, seja moralmente, seja sentimentalmente, e principalmente no aspecto patrimonial do homem. Então, isso ainda é muito naturalizado. E é por isso que é difícil as mulheres se enxergarem num contexto de violência. É difícil as mulheres se enxergarem num contexto de relacionamento abusivo. Porque isso nos é ensinado que é o normal de um relacionamento.
Segundo Roberta Massa, a estrutura social reforça ideias de que cabe à mulher manter ou salvar a relação, o que faz com que muitas se mantenham em situações nas quais sofrem violência física, psicológica, sexual ou patrimonial. Por isso, ela lembra que a mulher que estiver passando por uma situação assim precisa informar as autoridades ou, pelo menos, pedir ajuda a alguém em quem confie.
Se você não se sente fortalecida o suficiente, se você não se sente corajosa o suficiente para buscar as autoridades, que fale isso com pessoas de sua confiança, pessoas que possam te auxiliar, te ajudar dessa maneira a tomar as providências cabíveis. É muito importante a denúncia da violência, porque nós já temos estatísticas comprovadas. A maioria dos feminicídios no Brasil, eles ocorrem em situações em que as mulheres não denunciavam as violências sofridas.
Se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência, procure ajuda. Você pode usar os telefones 180, específico para denúncias de violência doméstica, ou 190, telefone geral da Polícia Militar, que pode ser acessado ainda pelo aplicativo para celular 190PR. A Polícia Civil atende nas delegacias de todo o estado e em Curitiba também na Delegacia da Mulher. Ajuda também pode ser solicitada no sistema de saúde, de assistência social ou mesmo na instituição de ensino que você frequenta. A denúncia pode e deve ser feita caso você não seja a vítima, mas tenha conhecimento ou suspeita que a violência esteja ocorrendo. Repórter Amanda Iargas.
E o Atlético avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Anderson Luiz traz os destaques do esporte.
Esportes. O Atlético Paranaense goleou o América de Cali da Colômbia por 4-1 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana e garantiu classificação para a próxima fase. Vitinho marcou duas vezes, Nicão e Fernando Canezin anotaram os outros gols do time atleticano na Arena da Baixada. O rubro-negro vai enfrentar a LDU na fase de quartas de final. A equipe de Quito eliminou o Grêmio. O primeiro jogo será no Equador. A decisão do duelo será em Curitiba. A Conmebol deverá confirmar nos próximos dias as datas dos confrontos. A seleção brasileira feminina de futebol estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Venceu a China por 5-0. Marta marcou duas vezes, Andressa Alves, Debinha e Bia Zanerato completaram o placar. A camisa 10 do Brasil fez história ao se tornar a primeira jogadora a marcar em 5 edições de Olimpíadas. Além disso, Marta chegou a 12 gols e se igualou à canadense Christine Sinclair como a segunda maior artilheira na história dos Jogos. A brasileira Cristiane, que não foi convocada para Tóquio, é a maior goleadora das Olimpíadas com 14 gols marcados. Após jejum de 50 anos, o Milwaukee Bucks voltou a conquistar o título da NBA. A equipe do estado de Wisconsin, no norte dos Estados Unidos, venceu o Phoenix Suns por 105-98 na arena Pfizer Forum. Os Bucks fecharam o confronto de melhor de 7 jogos com 4 vitórias contra 2 dos rivais e confirmaram uma bela virada após perderem os 2 primeiros jogos da decisão. Esse foi o segundo título do time dos Alces de Milwaukee. A primeira conquista foi em 1971. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.